Boa noite, senhoras e senhores presentes, senhores vereadores. Quinta-feira, 20 de agosto de 2015, 12ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da legislatura 2013-2016. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental.
Presidente, Alexandre Vilaça Ferreira Leite.
Presente.
Vice-presidente, Wilton Gonçalves da Silva.
Presente.
Primeiro secretário, Reginaldo Lima Moreira. Presente. Segundo secretário, Marcelo Luiz Pinto.
Presente.
Arthur Thomson Pereira Barbosa Pinto.
Presente.
Fábio José Nascimento Ribeiro.
Presente.
Júlio César de Moraes.
Presente.
Júlio César dos Santos.
Presente.
Luiz Antônio Barbosa.
Presente.
Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação, a ata da 11ª sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. O senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente. É o ofício.
Ofício GP 122/2015. Referente ao ofício 043. Excelentíssimo senhor. Pelo presente, venho à presença de Vossa Excelência a fim de encaminhar os documentos abaixo. Projeto de Lei número 09, de 28 de 5 de 2015. Devidamente enumerado a cópia da minuta de convênio. Projeto de Lei número 10 de 2015. A finalidade do convênio a ser celebrado entre a Prefeitura e Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania. Se refere à reforma do teatro conforme plano de trabalho e anexo à minuta do convênio a ser celebrado. Sem outro particular, sempre eu seu interno dispor. José Milton de Magalhães Serafim, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Vilaça Ferreira Leite. Digníssimo presidente da Câmara Municipal de São José do Barreiro.
Agora os requerimentos.
Requerimento 21 de 2015. Solicito informação referente à obra da quadra da Vila Mariana. Requeiro à Câmara, após ouvir o plenário, que seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que encaminhe para esta Casa de Leis cópia do processo licitatório na íntegra da obra da construção da Vila Mariana, bem como o laudo de entrega da obra, valor gasto na reforma e respectiva secretaria onde se originou o recurso. Justifico este requerimento, posto que a obra foi inaugurada e já existe avarias notáveis por todos os munícipes na obra. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015, Júlio César dos Santos, vereador. Requerimento número 22 de 2015. Solicita informações referente às atas do Fundeb. Requeiro à Câmara, após ouvir o plenário, que seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que encaminhe para esta Casa de Leis cópia das atas do Fundeb 2014 e 2015. Até a presente data, justifico este requerimento tendo em vista a função fiscalizadora do vereador. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2015, Júlio César dos Santos, vereador.
Encerrada a leitura do expediente. Está autorizado, senhores vereadores, para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente com tempo limite de 10 minutos. Bom, vamos passar então para a ordem do dia. Em discussão, requerimento número 21, de autoria do vereador Julinho, que solicita informação referente à obra na quadra da Vila Mariana. Em votação. O processo é simbólico, quórum de maioria simples. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Está em discussão o requerimento número 22, de autoria do vereador Julinho, que solicita informação referente a atas do Fundeb. Está em votação. O processo é simbólico, quórum de maioria simples. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 001/2015. Solicitar o primeiro secretário fazer leitura dos pareceres. 001. Esse aqui.
Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nesta assessoria para aparecer o projeto do decreto legislativo número 01/2015, de lavra da mesa da Câmara, que autoriza o Poder Legislativo do município de São José do Barreiro a instituir regras, critérios técnicos e procedimentos para registro, avaliação e depreciação de seus bens. Venho acompanhado de mensagem justificativa pela qual o autor diz que referido projeto se faz necessário para atender diversos diplomas legais em vigor em nosso ordenamento jurídico, adequando o procedimento a ser adotado em relação aos seus bens. De acordo com o referido projeto e por imposição legal, todos os procedimentos para adequação do setor de patrimônio, a legislação deve estar concluída até 31 de dezembro de 2015. Entendi. Em seu bojo, o projeto define o que vem a ser patrimônio público, define os termos a serem adotados no setor, institui comissão para avaliação, reavaliação e redução ao valor recuperável. Critério para depreciação, amortização e exaustão. E critério para transferência de bens. O projeto, embora complexo, exprime de forma clara e precisa os procedimentos a serem adotados pelo sistema de patrimônio para o controle, avaliação e reavaliação do patrimônio público, atendendo contendo o que determina as leis federais e normas de contabilidade pública sobre o assunto. Observo ainda que a tabela a ser adotada para a definição de vida útil será a da Receita Federal do Brasil, esclarecendo que esta opção foi feita por ser está uma tabela oficial e que é utilizada em quase totalidade dos municípios paulistas. No tocante aos pressupostos de constitucionalidade, legalidade, iniciativa, oportunidade e conveniência, encontra-se todos presentes, podendo o projeto ser remetido ao plenário para deliberação. O processo é de votação simbólica, o quórum é de maioria simples, votação única. É o meu parecer, São José do Barreiro, 19 de agosto de 2015, doutora Ângela Maria Rezende, assessora jurídica.
Feita a leitura dos pareceres, vamos então fazer a votação do projeto de decreto número 001/2015. Está em votação. O processo é simbólico, quórum de maioria simples. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o projeto de lei número 002/2015 do Legislativo. Esse aqui eu vou fazer a leitura, que é bem rápida. Então, parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nessa assessoria para parecer o projeto de lei número 02/2015, de lavra da mesa da Câmara, que extingue cargos e empregos da estrutura administrativa da Câmara Municipal de São José do Barreiro. Veio acompanhado de mensagem justificativa pelo qual o autor diz que referido projeto se faz necessário para atender a orientação do agente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado quando em visita in loco. A extinção de cargo ou emprego público é de competência do órgão que o criou. Assim, somente o Poder Legislativo pode criar e, consequentemente, extinguir seus empregos e cargos. Verifica-se que pretende o projeto de extinção dos empregos permanentes de servente de contador e de cargo em comissão de assessor jurídico, empregos e cargo estes sem ocupação no momento. Efetiva a extinção dos empregos e do cargo por esse projeto, nada impede que, sendo necessário, futuramente possam ser criados novamente por lei. No tocante ao pressuposto de constitucionalidade, legalidade, iniciativa, oportunidade e conveniência, encontram-se todos presentes, podendo o projeto ser remetido ao plenário para deliberação. O processo de votação é simbólico, quórum de maioria simples, votação única. É o meu parecer, São José do Barreiro, 19 de agosto de 2015, Ângela Maria Rezende Rodrigues, assessora jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Senhor Presidente, senhor membro, encontra-se nesta comissão para aparecer o projeto de lei número 02/2015, de lavra da mesa da Câmara, que extingue cargos e empregos da estrutura administrativa da Câmara Municipal de São José do Barreiro. Com relação ao aspecto jurídico-constitucional, não há objeções a serem feitas, podendo o projeto ser levado à apreciação do egrégio plenário para deliberação. É o meu parecer sobre censura do plenário desta Casa de Leis. São José do Barreiro, 19 de agosto de 2015. Wilton Gonçalves da Silva, relator. Nos termos do parecer do relator data supra, Arthur Thomson Pereira Barbosa Pinto, presidente. Júlio César de Moraes, membro. Está em votação o projeto de lei número 02/2015 do Legislativo. Processo é simbólico, quórum de maioria simples. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Em discussão, o veto parcial ao projeto de lei número 006 de 2015 do Executivo, que trata, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de São José do Barreiro para o exercício financeiro 2016. Vou solicitar ao nosso primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Como é muito grande, eu vou dividir com o nosso primeiro secretário. Aí ele faz uma leitura rápida e ele termina aqui. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nessa assessoria para parecer o veto parcial ao projeto de lei número 6 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a diretriz orçamentária do município de São José do Barreiro para o exercício financeiro 2016. Pela mensagem justificativa, o chefe do Poder Executivo tempestivamente veta as emendas apresentadas ao referido projeto, alegando ofensa à Constituição Federal, visto que as emendas apresentadas ferem o equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Artigo 63 e 166, parágrafos 3 e 4. E pelo fato de que, à medida que algumas matérias não possam ser regulamentadas pelo decreto do Executivo, há uma menor agilidade na condução das questões, alegando ofensa ao artigo 84 da Constituição Federal, né? O veto, que consiste na manifestação de dissensão do prefeito municipal em relação ao projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, caracteriza-se no sistema constitucional brasileiro por ser um ato expresso, formal, motivado, total ou parcial, supressivo, superável ou relativo, irretratável, insuscetível de apreciação judicial. Assim, o veto é ato expresso, ou seja, decorre sempre de uma manifestação explícita do prefeito municipal, uma vez que transcorrido o prazo prescrito para o veto, sem a sua manifestação, ocorre a sanção tácita. É ato formal, visto que deverá ser exarado por escrito com a necessária fundamentação dos motivos do veto, para encaminhamento em 48 horas ao presidente da Câmara Municipal. O veto deve ser sempre motivado para que se saiba das razões que levaram à discordância se relativas à inconstitucionalidade ou à falta de interesse público, ou se por ambos os motivos. Essa exigência se faz necessária para que o Poder Legislativo possa analisar razões que conduziram o chefe do Poder Executivo ao veto. O prefeito municipal tem a prerrogativa de vetar o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal total ou parcialmente. Será total quando incidir sobre todo o projeto de lei e parcial quando recair sobre apenas alguns dos dispositivos da proposição. O veto no direito brasileiro somente poderá determinar a erradicação de dispositivo constante de projeto de lei, não sendo possível a adição ou modificação de algo no texto da proposição, sendo, portanto, somente supressivo. O veto é superável, relativo ou suspensivo, uma vez que não apresenta caráter absoluto, ou seja, não encerra de forma definitiva o processo legislativo em relação a disposições vetadas. Uma vez manifestada pelo prefeito municipal a discordância em relação ao projeto de lei ou a alguns de seus dispositivos e comunicada as razões do veto ao presidente da Câmara Municipal, não pode o chefe do Executivo arrepender-se, uma vez que o veto é irretratável. Desta forma, não se admite a desistência do veto para o objeto de considerar-se o projeto de lei tacitamente aprovado. Por fim, o veto é insuscetível de apreciação judicial, dado que, por ser ato político do prefeito municipal, é insuscetível de ser enquadrado no conceito de ato do poder público. Para efeito de controle judicial, assim, o controle judicial da razão e do veto não é aceito em virtude do postulado da separação dos poderes, cabendo somente à Câmara Municipal a analisar e, eventualmente, superar o motivo do veto, mormente no que tange e a alegada inconstitucionalidade. O veto aposto ao presente projeto não seguiu a melhor regra jurídica, posto que não foi enviada a esta Câmara Municipal a lei com os dispositivos vetados, tendo em vista ter sido veto parcial. As razões de veto, por sua vez, não foram feitas dispositivo por dispositivo, o que dificulta a real compreensão do veto. No entanto, temos para nós que, com relação aos parágrafos 16 e 20 do artigo 3º, as razões do veto se deram por razões de interesse público e de constitucionalidade, com relação ao artigo 5º, 6º e 7º, se deu por razões de constitucionalidade. Em ambos os casos, entendemos não se fazerem presentes as razões elencadas. No caso do parágrafo 16 e 20 do artigo 3º do projeto, onde a autorização de se fazer as modificações por decreto foram autorizadas a serem feitas somente por lei específica. O interesse público, diferentemente do alegado, foi resguardado mais amplamente, visto que, para efetivar as modificações de fonte de recurso e para a assunção de cargos de outros órgãos da administração pública, será necessária lei aprovada pelos representantes do povo, os senhores vereadores, ao passo que a edição de decreto fica a critério único e exclusivo do chefe do Poder Executivo. Já com relação ao artigo 5º, 6º e 7º do projeto de lei, se deu por razões de ordem constitucional, da qual discordamos, posto que o parágrafo 4º do artigo 166 estabelece como única condição para apresentação de emenda à LDO sejam mesmas compatíveis com o plano plurianual. Verificando o plano plurianual vigente, podemos afirmar que a redação dada aos artigos são compatíveis com este, não havendo, portanto, qualquer inconstitucionalidade do dispositivo. O alegado desequilíbrio financeiro orçamentário também não comporta acolhimento, primeiro porque não houve aumento de despesa, segundo, trata-se de matéria infraconstitucional, não podendo ser levado a efeito com razão de veto. A alegação de que com as emendas apresentadas o Poder Executivo ficará com o orçamento engessado igualmente não procede, visto que poderá abrir créditos por projeto de lei, o que é comumente feito e que tem merecido sempre aprovação deste Poder Legislativo. Com relação ao envio do decreto de abertura de crédito ao Poder Legislativo, entendemos que a medida visa tão somente alcançar o princípio da transparência e da publicidade. Ademais, tais atos do Poder Executivo, por determinação legal, devem estar publicados no portal de transparência do município, para acesso de todos os cidadãos. Diante do exposto, entendemos não haver motivo constitucional que embase o veto aposto pelo prefeito. ao Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 06 de 2015. Todavia, as razões do veto deverão ser levadas a plenário para deliberação por determinação legal, quórum de maioria qualificada e o voto secreto. É o meu parecer. São José do Barreiro, 6 de agosto de 2015. Ângela Maria Rezende Rodrigues, assessora jurídica. Vou passar para o nosso primeiro secretário, os pareceres da Comissão de Justiça e Redação.
Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres vereadores, encontra-se nesta comissão para parecer o voto parcial do projeto de lei número 06 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da LOA para 2016. Acatamos em tonto as considerações feitas pelo digníssimo assessoria jurídica, visto que as razões de veto não demonstraram ofensa ao texto constitucional ou ao interesse público. É o meu parecer sobre censura dos demais membros desta comissão. São José do Barreiro, 6 de agosto de 2015, vereador Wilton Gonçalves da Silva, relator, nos termos do parecer do relator data supra, vereador Arthur Tonça Pereira Barbosa Pinto, presidente, vereador Júlio César de Moraes, membro.
Feita a leitura, antes de colocar em votação, queria dizer que o artigo 49 é o que é aprovado o projeto de lei. O presidente da Câmara, no prazo de 10 dias úteis, enviará o autógrafo ao prefeito, que o sancionará. E o parágrafo 4º, o veto será apreciado pela Câmara Municipal em sessão plenária dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, e só será rejeitado pelo voto de maioria absoluta dos vereadores em escrutínio secreto. Ou seja, o processo aqui é simbólico, quórum de maioria absoluta e o voto é secreto. Mas a gente vai abrir aqui para os vereadores, se tem algum vereador que gostaria que o voto fosse aberto ou que seja secreto, aberto. Então, vereador Fábio, vereador Arthur, vereador Wilton, vereador Julinho, vereador Luizinho, Júlio, Reginaldo, Marcelo, voto aberto? Voto aberto. Então, vamos fazer o voto aberto, né? É isso? Então, nosso primeiro secretário fará a chamada em ordem aqui alfabética, pulando eu. E eu queria dizer o seguinte, ó. O senhor secretário fará a chamada, onde os senhores vereadores deverão responder sim ou não. Trouxe até a doutora Ângela aqui, porque eu sou meio confuso nesse negócio de sim e não. Mas, para aprovação do veto, é sim. Aprovação do veto. Pela rejeição do veto, é não. É isso mesmo?
Quem for a favor do veto, vota sim. Quem for contra o veto, vota não.
Todo mundo tranquilo? A favor... Para aprovação do veto, sim. Para rejeição do veto, não. Então, já pode colocar aí em votação. Pode fazer a chamada, Reginaldo. Arthur.
Arthur Thompson Pereira Barbosa Pinto.
Não.
Fábio José Nascimento Ribeiro.
Não.
Júlio César de Moraes.
Sim.
Júlio César dos Santos.
Não.
Luiz Antônio Barbosa.
Não.
Reginaldo Lima Moreira. Sim.
Marcelo. Marcelo. Marcelo Luiz Pinto.
Marcelo Luiz Pinto.
Sim.
Sim.
Wilton Gonçalves da Silva.
Sim.
Sim. Voto 1, 2, 3, 4 contra. E votos a favor, 1, 2, 3, 4. E agora que é aprovado, provavelmente...
Não,
unidade,
você tem que votar para desempatar.
Então, o meu voto é sim também. Então, como é que eu ponho aqui?
O veto foi aprovado.
Aprovado. Encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 3 de setembro. Obrigado a todos. A sessão está encerrada.